Na sociedade da informação, somos influenciados de todas as formas e, não raro, nos pegamos mudando de opinião por influência de alguém. Mas, afinal, esse alguém me persuadiu ou me manipulou, hein? Vamos nessa hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que como sempre estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Natasha, que fez um depoimento que vai deixar muita gente aí nervosa.
Bom dia, Luciano. Aqui é a Natasha. Eu sou jornalista. Tô te mandando esse áudio. Primeiro porque eu quero te agradecer pelo áudio 502, que mudou totalmente meus pensamentos. Eu sempre fui criada numa família que defendia a causa de esquerda. Meu pai foi um dos fundadores do PT na nossa cidade. E o Lula sempre foi pro meu pai a pessoa capaz de mudar e de fazer alguma coisa melhor pelo país. Meu pai é o tipo de pessoa que sempre lutou para conseguir as coisas. Meu pai é o tipo de pessoa que veio de família muito pobre, muitos irmãos, e batalhou muito na vida para conseguir alguma coisa. Eu tô tremendo, desculpa, eu me emocionei escutando o áudio, porque ele vai contra coisas que eu sempre vivi e sempre escutei. Ao mesmo tempo que ele destrói isso, ele constrói um novo pensamento e uma nova maneira de eu ver as coisas. Isso tá sendo maravilhoso, sabe? Eu não tenho como te agradecer por isso, de ter aberto a minha mente, de ter feito eu pensar um pouco mais. Às vezes as pessoas escutam, acham que esse podcast não tem nada demais, mas parece que foi feito para você, para a pessoa que naquele momento precisava escutar aquilo, e foi isso que aconteceu comigo no 502. Esse podcast foi feito para mim, ele é meu. Desculpa, mas ele é meu. Eu tirei meu título com 15 anos. No ano que eu fiz 16, mas eu tirei com 15 porque eu queria votar logo. Eu tava naquela coisa e eu queria, em 2002, votar no Lula para presidente, porque o Lula era a pessoa que ia mudar meu país. E eu chorava quando eu via a propaganda do João dizendo que ele votaria no Lula. E eu chorava vendo meu pai falando do Lula, eu chorava vendo meu pai conversando com as pessoas, eu chorava toda vez que o Lula aparecia, eu batia a palma, eu chorei quando o Lula tomou posse. Eu chorei hoje também. Eu chorei porque eu fui enganada. Eu fui enganada e, assim, é difícil falar. Porque toda uma história, assim, já estava na minha frente, né? Mas a gente sempre, às vezes, a gente tem emoção na frente, né? E a gente acaba deixando a razão de lado. Pra mim, isso emociona porque é uma história de vida que tá sendo reformulada, sabe? E emociona também porque eu vou ter que conversar com meu pai, vou ter que apresentar o Café Brasil pra ele, porque eu tenho certeza que ele vai me dar de ideia. Hoje, meu pai não tem mais vínculo com o PT, foi a maior decepção da vida dele. Quando você passou o áudio da Marilena, que ela fala que a classe média é o atraso de vida, que é ignorante. Eu sou classe média, sabe? Eu sou quem, praticamente no Brasil, né? Quem não é. Só que o fato de eu ser classe média não quer dizer que eu seja ignorante, sabe? Eu sou atraso de vida, eu sou a pessoa que votou no Lula. Eu sou a pessoa que quis fazer o Brasil melhor. Eu sou a pessoa que estava lado a lado, eu sou a pessoa que fez caminhada de graça, eu sou a pessoa que fez campanha de graça para colocar o Lula no poder. Eu sou essa pessoa, eu sou essa coxinha. E eu não sou ignorante, e tampouco sou atraso de vida. Eles são meu atraso de vida. Hoje eles que são meu atraso. Se ser coxinha é isso que eles estão falando, eu sou. Porque eu não me reconheço como essa burguesia que eles intitulam e que não existe, sabe? Que é uma coisa que foi imposta para ser um xingamento, como você mesmo falou. E a classe média sempre pagou a conta desse país. A classe média foi sempre a parte que lutou por esse país e sempre se ferrou. A gente sempre está pagando pelos outros. Sempre. Você fala que a classe média não é de direita e de esquerda, que ela é um conceito sociológico absolutamente diversificado. É exatamente isso. Eu sempre tentava passar isso para os meus colegas, falando que eu não sou de esquerda, não sou de direita, sabe? Eu quero melhor, só quero isso. É isso. Eu sou a classe média, eu sou a coxinha. Eu quero melhor. Não importa se agora vão me taxar de direita e eu vou caminhando e seguindo esse caminho que eu não sei aonde vai. Eu tô num caminho, você me fez entrar num caminho que eu precisava. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu sei que eu não vou sair dele. Eu encontrei um caminho e eu vou continuar nele até o fim, seja lá onde for. Olha, Luciano, não tem como ver, né, porque é um áudio, mas eu queria que você soubesse que realmente eu tô muito emocionada, tá sendo muito difícil. Eu falei até com os amigos que dói, tá doendo mesmo, dói na carne, dói na alma. A gente chora porque é triste e ao mesmo tempo é libertador. Você concluiu falando que foi o Lula que me levou pra direita. Foi o Lula que me levou pra direita, é exatamente isso. E agora eu tô endireitada. O Lula pode ter me levado para a direita, mas se não fosse você, eu jamais teria conhecido a direita. Obviamente não teremos opiniões semelhantes em tudo, porque isso é impossível, mas eu queria te agradecer por ter aberto meus olhos. E eu queria concluir com uma frase que eu mandei para uma amiga, que ela falou: caramba, não acredito, você, acho que ninguém imaginava. E o PT usou muito a esperança vencer o medo, né? E eu digo para ela que não, a esperança não venceu o medo, a liberdade, o pensamento venceu o medo. E hoje eu não tenho mais medo, mas a esperança para mim tem outro significado. A esperança é outra coisa, a esperança não é mais vermelha. Um beijo, vamos continuar, vou continuar te seguindo, viu? Obrigada.
Obrigado por seu depoimento, Natasha. Eu tenho certeza que o que aconteceu com você aconteceu com mais gente, viu? E fico feliz que este programa tenha sido o agente da mudança. Mas eu tenho certeza que a mudança já estava acontecendo dentro de você. Talvez eu tenha sido apenas o gatilho para desencadeá-la, não é? E vou discutir como essas coisas acontecem no programa de hoje.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Natasha receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, hoje eu quero você arrependido. Na hora do amor...
Putz, eu devia ter usado Prudence.
Em meu livro Me Engana Que Eu Gosto, eu reproduzo um trecho de uma entrevista que a Folha de São Paulo fez com João Santana, o marqueteiro que cuidou da campanha para a reeleição de Lula em 2006 e das duas eleições de Dilma em 2010 e 2014. No governo Dilma Rousseff, mesmo sem pasta, João Santana foi efetivado como 40º ministro. A iminência parda que controlava cada passo de Lula, Dilma e dos figurões do PT. Esta é uma ótima oportunidade para refletir sobre como essa turma manipula as informações e usa a imprensa como ferramenta para seus objetivos eleitorais. O que você vai ouvir agora foi publicado em 2006, 10 anos atrás. A Folha pergunta: como foi definida a abordagem a respeito do tema das privatizações? E o João Santana responde: nós tínhamos alinhado alguns dos temas de intensa fragilidade e de imensa comoção política. Estava em primeiro lugar a privatização. Não usamos no primeiro turno porque não houve necessidade. E a Folha pergunta: a forma como o assunto foi usado não se prestou a deseducar o eleitor? Propagou-se a noção de que a privatização em si é algo ruim. E o João Santana responde: foi deseducativo de acordo com determinado ideário. Para o consenso de Washington, sim. No Brasil, para alguns setores, revigorou-se um sentimento cívico. Não faço juízo de valor, mas o fato é que a privatização se apresenta no imaginário brasileiro como uma série de emoções políticas. Primeiro, há um eixo cívico, épico, estatizante que vem de Getúlio Vargas, com a campanha O Petróleo é Nosso. O outro eixo são as tramas obscuras. Eu não quero questionar como foram feitas as privatizações no governo FHC, mas o fato é que ficou, na cabeça das pessoas, como se algo obscuro tivesse ocorrido. Foi erro de comunicação do governo FHC, que poderia ter vendido o benefício das privatizações de maneira mais clara. No caso da telefonia, teve um sucesso fabuloso. As pessoas estão aí usando os telefones. Então a Folha pergunta: não é desonesto se beneficiar de uma ideia geral que vigora na sociedade? Algo que possivelmente o próprio presidente da República sabe que não é verdade completa? E João Santana responde: não. Eu trabalho com o imaginário da população. Em uma campanha, nós trabalhamos com produções simbólicas. Não considero que exista aí desonestidade, pois o tema foi pelo menos discutido. É bom que a população fale e reflita sobre esses temas. No primeiro turno, analisando as pesquisas, eu vi que essa discussão poderia ser retomada. Enxerguei ali um monstro vivo que poderia ser jogado. E a Folha pergunta: mas se foi apenas uma tática para encurralar o adversário, fica então reforçada a tese de que houve certa desonestidade intelectual. Ou, para usar a expressão do candidato do PSDB, uma mentirobras? E o João Santana diz: não é bem assim. O presidente não foi reeleito por causa da polêmica sobre a privatização. O fato é que o adversário teve a chance de responder, mas não o fez. Tivesse ele uma resposta pronta, objetiva, o impacto teria sido reduzido. Alckmin poderia mostrar objetivamente o uso de telefones, de computadores, de internet. Você viu só, hein, como é fácil trabalhar as palavras e dar outro nome às mentiras? Como é fácil apelar para os argumentos emocionais? Quando não temos referências políticas e culturais que nos inspirem confiança, a nossa visão da realidade passa a ser determinada pelos profissionais de vendas. A maioria deles focada em técnicas para trocar produtos ou promessas pelo nosso dinheiro ou votos, sem preocupação com as questões morais que envolvem essa troca. Se me permite repetir, hein? Quando não temos referências políticas e culturais que nos inspirem confiança, a nossa visão da realidade passa a ser determinada pelos profissionais de vendas, a maioria deles focada em técnicas para trocar produtos ou promessas pelo nosso dinheiro ou votos, sem preocupação com as questões morais que envolvem essa troca. Sem referências, a gente acredita nas produções simbólicas e nos argumentos emocionais. Ouvimos a música que o vendedor quer, usamos a roupa que o vendedor quer, lemos o livro que o vendedor quer, comemos a comida que o vendedor quer e elegemos o político que o vendedor quer. Você quer que eu desenhe, hein?
Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa. O que você não pode é trocar de você. Está pregado, né? Esta tal coisa colada entre você e o mundo que você não sabe o que é. E nem a acupuntura vai curar a sua dor. Nenhuma gostosura vai lhe dar algum sabor. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira me embalar. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira me embalar. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa.
Você ouve Nem Freud Pode, de Jereba e Patinhas, com o grupo baiano Bendegó, num disco que fez a minha cabeça lá em 1979. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Pode, hein? Muito bem, eu trago então uma citação do próprio João Santana sobre a diferença entre persuasão e manipulação na área do marketing político. Ouça. Lembre-se, ele está falando sobre a diferença entre persuasão e manipulação. Olha só. Há um limite entre essas duas ações e muita confusão desde a Grécia Antiga. Os detratores da publicidade política eleitoral acham que nós apenas manipulamos e que a massa é imbecil. Hoje, o meu corpo, o meu afeto e minha relação afetiva e sexual passam pelo mundo da mídia. Por que a política não passaria por aí? E o que fazem o marketing e a propaganda política? Um exercício de persuasão, usando instrumentos legítimos. E a democracia é isso, o choque de elementos de persuasão.
Olha, puxa o punhal que tá na hora de escrever seu nome tendo em mim. Ainda de coragem nessa hora, pra não ir embora quando precisar de mim. Há tantas dores no mundo pra mim, mas beija-flor não me deixa ruim. Meu bem, me ensina como beijar, pra que no beijo não sobra açúcar.
João Santana nasceu, não é brincadeira, viu, em Tucano, cidadezinha na região nordeste da Bahia, em 5 de janeiro de 1953, e sempre demonstrou interesse por arte e cultura. Estudou com os irmãos maristas em Salvador e depois jornalismo na Universidade Federal da Bahia. Nessa época, se interessava também por poesia e, usando o apelido Patinhas, se tornou letrista da banda Bendegó, composta pelos cantores e compositores Capenga e Jereba. Sim, é dele, João Santana, o Patinhas, a letra de Dança do Punhal, que você ouve aqui.
Há tantas dores no mundo pra mim, mas deixa.
No final dos anos 70, João Santana participou ativamente da cena musical brasileira. O apelido Patinhas ele ganhou bem antes, quando foi tesoureiro de um grêmio estudantil. Uma de suas músicas de maior sucesso, em parceria com Capenga, foi Sinal de Amor e de Perigo, celebrizada na voz de Diana Pequeno.
A cidade parece que some, perdida no sono, nos sonhos dos homens que vão construindo com fibras e vidro, com canções de infância, com tempo perdido, um grande cartaz, um painel de aviso. Sinal de amor e de perigo, um sinal de amor e de perigo. Há tempo em que a terra parece que some, em meio à alegria, à tristeza dos homens que olham pros campos, pros mares, cidades, pras noites vazias, pra felicidade, com o mesmo olhar de quem grita no escuro. O melhor foi feito no futuro. O melhor foi feito no futuro. Enquanto o amor for pecado e o trabalho um fardo, pesado passado, presente mal dado, as flores feridas se curam no orvalho, mas os homens sedentos não encontram regato que banhe seu corpo e lave sua alma. O desejo é forte, mas não salva. O desejo é forte, mas não salva. Enquanto a tristeza esmagar o peito da terra e a saudade afastar as pessoas partindo pra guerra, nós vamos perdendo um tempo profundo. A força da vida, o destino do mundo, o segredo que o rio entrega pra serra. Haverá um homem no céu e deuses na terra. Haverá um homem no céu e deuses na terra. Haverá um homem no céu e deuses na terra.
Você prestou atenção na letra, hein? Se não, cara, volta atrás, ouve de novo, vai. É o Patinhas, quem diria, que depois ficaria famoso como marqueteiro João Santana, preso na Operação Lava Jato. O Bendegó lançou 6 LPs entre 1973 e 89, além de participar da faixa Canto do Povo de um Lugar, do disco Joia, de Caetano Veloso. Olha, essa é outra que você vai lembrar.
Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua amansa e a gente dança venerando a noite.
Cara, eu tô viajando aqui nos meus 20 e tantos anos, viu? Mas então, deixa-me voltar àquela definição do João Santana, vai. A democracia é isso, o choque de elementos de persuasão. Eu achei interessante, entendo que de certa forma é isso mesmo, viu? O choque entre elementos de persuasão. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Nos encontramos, nos respeitamos e tentamos um convencer o outro. E quem sabe sair desse conflito de ideias com uma terceira opinião. Lembra, hein? Tese, antítese, síntese. Pois é, se fosse fácil assim, viu? O que o João Santana deixou de fora de sua definição talvez seja a parte mais importante dela, que está contida naquela frase que eu uso há muitos anos e que eu repeti minutos atrás. Sem referências culturais ou políticas que nos inspirem confiança, a nossa percepção da realidade passa a ser determinada por profissionais de vendas, focados nos truques e técnicas para levar as pessoas a trocar seu dinheiro por produtos, sem preocupações com os valores morais que alicerçam essa troca. Deixe-me ser mais curto e grosso, vai. Quando não temos referências culturais e políticas, nos tornamos reféns de profissionais de marketing que querem nos vender alguma coisa sem qualquer preocupação com valores morais. Valores morais. É isso que faltou na definição de João Santana. Vamos então mergulhar um pouquinho mais fundo, olha só. Não tem como falar de persuasão e manipulação sem antes falar de confiança, né? Conquistar a confiança de alguém é o mais importante passo para persuadir a pessoa. Mas se você está mais interessado no seu umbigo do que nos interesses da outra pessoa, provavelmente vai mesmo é manipular. Quando isso acontece, se você não for um artista, não vai conseguir evitar que seus gestos, expressões e atitudes, a tal comunicação não verbal, revelem as suas intenções. Por isso é importante estar atento aos sinais não verbais. São eles que revelam a intenção. A diferença entre persuasão e manipulação é ela, a intenção. Você ouve Segura Aí, outra das músicas do Bendegó com letra de Patinhas. Intenção. O problema é que você nunca sabe qual é a intenção do outro, especialmente se ele usa as técnicas de marketing para convencer você a fazer o que ele quer. Se você consegue ver as atitudes, não consegue saber das intenções. E são elas, as intenções que mudam tudo. É, meu caro, não é fácil, viu? Esta reflexão me deixou claro o seguinte: se eu tenho a intenção de ajudar as pessoas, eu preciso deixar claro a elas que é essa a minha intenção verdadeira. Só assim vou ganhar sua confiança. E para isso eu devo deixar evidente que a pessoa tem o poder da escolha. Ninguém gosta de ser tratado na base do faça isso, faça aquilo. As pessoas gostam de receber oportunidades de escolha. E é isso que eu dou a elas. Oportunidade de escolha. É isso que o senhor João Santana, aliás, os Joões Santanas, os Dudas Mendonças e aqueles que os contrataram jamais entenderam. O trabalho deles nunca foi o de dar às pessoas chance de escolha, mas sim foi de aniquilar o inimigo e de manipular as pessoas para que comprassem seus produtos. Não importa que não entregassem o que foi prometido. Jamais consideraram que existisse desonestidade, desde que o tema fosse, pelo menos, discutido, lembra aí? Pode isso, hein? E para isso, o Patinhas usou seu conhecimento de artista e poeta para emocionar e manipular os eleitores. E não teve problemas em exagerar, torcer fatos e mentir, chamando isso de exercício de persuasão usando instrumentos legítimos. Viu só, Natasha? Não foi persuasão não, seu João, foi manipulação mesmo. E quem ficou maravilhado com os filmes, com os textos, com os cabelos, os ternos e as promessas, sem perceber as intenções, comprou o produto que ele vendeu. Fique então esperta, fique esperto. Sempre que perceber que alguém está tentando influenciar você, pergunte-se: isso está acontecendo em benefício de quem, hein? Meu ou de quem me influencia? Eu sei que é difícil, mas se você concluir que há o equilíbrio do benefício mútuo, mergulhe de cabeça. Eu, aqui no Café Brasil, procuro fazer um trabalho absolutamente transparente. Eu quero persuadir você a olhar para o mundo a partir de determinados ângulos, para seu benefício e para o meu benefício. Quero ganhar com você e quero que você ganhe comigo. Eu quero que você cresça e me desafie para eu crescer mais. Eu quero que você reconheça o valor que eu entrego a você e que me remunere por isso satisfeito, satisfeita, num clima de confiança e de crescimento conjunto. Sem truques, sem artimanhas e, o mais importante, só se você quiser. Aqui, a escolha será sempre sua.
À noite a cidade parece que some, perdida no sono, nos sonhos dos homens, que vão construindo com fibra de vidro, com canções de infância, com tempo perdido, um grande cartaz, um painel de aviso. Um sinal de amor e de perigo. Um sinal de amor e de perigo. À noite a cidade parece que some, em meio à alegria e à tristeza dos homens, que olham pros mares, pros campos, cidades, pras noites vazias, pra felicidade, com o mesmo olhar de quem grita no escuro: o melhor foi feito no futuro. O melhor foi feito no futuro.
E assim então, ao som do maranhense José Ribamar Viana, mais conhecido como Papete, com um sinal de amor e de perigo, letra de João Santana, ou Patinhas, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o persuasivo Lala Moreira na técnica, a manipuladora Cissa Camargo na produção e eu, o inimigo das produções simbólicas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a Natasha, Capenga e Jereba, com Patinhas no Bendegó, Caetano Veloso, Diana Pequeno e Papete. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sempre sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar na nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande seu comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Para quem está fora do país, é 5511-964294746. E não esqueça também do Telegram com o grupo Café Brasil. Olha aqui, ó. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer participar mais profundamente, vem pra cá, cara. Vem pra confraria, tá pegando fogo. Acesse portalcafebrasil.com.br e clique ali no banner onde está escrito Cérebro Tanquinho. Para terminar, a frase do escritor de ficção científica norte-americano Frank Herbert: crenças podem ser manipuladas, e só o conhecimento é perigoso.
Sinais existem para a gente entender que nada é por acaso, e eu vou lhe dizer: olha aí, meu camarada, preste atenção na sua vida e no mistério da transformação. Dê um giro no planeta e tente descobrir por que é que tanta gente existe por aí, destruindo terra, água, plantas, animais. Até quem sabe um dia não existam mais. E então o que é que você faz aí sentado, com essa cara de bundão que não foi convidado para a grande festa baile da destruição, que ameaça dizimar a civilização? Oh, não, não. Com ideias na cabeça, vá à luta, crie asas, que o tempo não leva desaforo pra casa. Por hoje é só, não esqueça do que eu digo, guarde bem este sinal de amor e de perigo. Ah.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.